A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda aqui pela Rádio Ampere, no ar. Estamos com mais uma história de vida das pessoas, das famílias, que a gente faz um documentário contando um pouco da história de cada um. Gravamos esse Papo na Varanda no dia 8 de outubro de 2024, na cidade de Santa Isabel do Oeste. Hoje o nosso Papo na Varanda é o de número 365. São 365 famílias que nós visitamos e que cada um fez um registro e contou um pouco da sua história para os nossos ouvintes e aqueles que também assistem nas nossas plataformas digitais, porque ele é num formato de áudio e vídeo como podcast. O Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que faz uma divulgação, divulga uma foto dos nossos entrevistados, e o Jornal de Beltrão você pode ter ele em sua casa de terça a sábado com todas as informações de escrito, e você pode também entrar no site do Jornal de Beltrão, que tem todas as notícias da região, do Paraná, do Brasil e do mundo também. E tem o apoio da Foto Arte, do meu amigo Alclésio e da Nete. Eles estão com a sua foto ali abaixo do Banco do Brasil, na Rua Maringá. Eles fazem revitalização de fotos, né? Trabalham com filmagens também. E eles também fazem um presente de uma foto de 20 por 30 para os nossos entrevistados. A Foto Arte, como eu disse, está naquela rua ao lado do Banco do Brasil. Pouco para baixo ali você encontra a Foto Arte do Alclésio e a Nete. Bem, o nosso Papo na Varanda de hoje já está agendado há algum tempo e foi um pedido do amigo Aldemir, que mora em Santa Isabel, e disse: olha, gostaria que fizesse um registro um pouco sobre a história do meu pai. Então nós vamos começar dizendo o seguinte: o seu Lívio Nunes de Aguiar, ele nasceu no dia 20 de fevereiro de 1936. Então esse menino que está aqui do meu lado, ele já está com 88 anos. Ele foi casado com a dona Adelaide Goulart Nunes, que faleceu no dia 4/12/2009. E eles tiveram 4 filhos. A Sônia, que mora aqui em Santa Isabel, o Gilney, também aqui de Santa Isabel, o Aldemir, que está aqui na casa conosco, também aqui em Santa Isabel, e a Leila, que mora também aqui em Santa Isabel. Ele, 6 netos, um em memória, inclusive já me contou que um dos netos, né, faleceu num acidente de moto lá no município de Verê. E ele ficou viúvo e ele hoje é casado com a dona Maria Clich de Aguiar, que nasceu no dia 17 de janeiro de 1970. Ela, 1960, melhor, né? Viúva, foi casada com o seu Sebastião, teve 3 filhos. O Josemar, que mora em São José, Santa Catarina. A Rosa, que mora em Lages. E a Eliane, que mora em Francisco Beltrão. Bem, o objetivo do nosso Papo na Varanda, seu Lívio, é saber um pouco da sua história de vida. Saber onde que o senhor nasceu.
Em Muitos Capões, 7º Distrito de Vacaria, na época. Hoje Muitos Capões é município.
É município, conheço, porque quando eu vou a Esmeralda, no encontro de José Mendes, na família do José Mendes, a gente passa em Muitos Capões, não é? Naquela época era o 7º Distrito, então, de Vacaria.
7º Distrito.
E como é que era o nome dos seus pais?
Aparício Manuel da Silva e Esmerilda Nunes de Aguiar.
Sim. E tiveram muitos, o senhor teve muitos irmãos?
Eu sou o caçula da família, filho, o único homem, e mais 2 irmãs.
Mais 2 irmãs.
A irmã mais velha já é falecida, e a outra, a Tereza, minha irmã, mora em Farroupilha, Rio Grande do Sul.
Farroupilha, Rio Grande do Sul. É. E o senhor me disse que a sua mãe faleceu muito nova também.
Sim,
é isso? Por isso só 3.
Quando eu tinha 12 anos ela faleceu. Ela morreu com 42 anos.
42 anos.
Era.
E o que que vocês faziam ali em Muitos Capões, ali naquela região? Qual era o trabalho
ali,
de vocês?
Ali, o meu pai sempre trabalhou em instância, assim, de fazenda, tropeiro, foi tropeiro quando nós estávamos. Depois, mais tarde, nós viemos para Pinhal da Serra, 10º Distrito, Vacaria também.
Pinhal da Serra, onde também é próximo a Esmeralda ali.
Sim, próximo a Esmeralda. Eu fui registrado em Esmeralda. no escrivão João Francisco Moreira, que era primo da festa da mãe.
O senhor sabe que ali é a terra do José Mendes, né?
Ali... O senhor vem contar para mim?
É, sim, sim, sim. O senhor sabe mais do que eu.
Sabe contar para mim?
É.
Eu estive lá em fevereiro, né, Maria? Nós tivemos no memorial de
José,
no,
Mendes.
José Mendes. Uhum. E vou te contar mais ainda.
Conte.
Em 1942, eu tinha 6 anos, e as duas minhas irmãs, meu pai alugou um campo, porque meu pai não tinha terra, não tinha onde morar. Então, nós estávamos morando em Pinhal da Serra, e secou, meu pai tinha arrendado um moinho, secou o rio.
Uhum.
E daí, as minhas duas irmãs, que eram mais velhas, tinham que ir na escola, mas não tinha, naquele tempo, você sabe, 1942, então, era pingado onde tinha uma escola pago pelo governo.
Exato.
E daí ele descobriu que em Santa Terezinha, que é o mesmo lugar onde que José Mendes mais viveu, né?
Onde tem o campo.
Sim, tem um memorial lá. Então, isso em 1942, nós fomos para Esmeralda, para Santa Terezinha, é distrito de Esmeralda. Aí... as minhas irmãs foram para a escola e eu era muito atiça, mas eu era, quando a professora ensinava elas não ensinavam, não aprendiam, eu aprendia. Então eu já sabia ler, com 6 anos eu sabia ler. E o professor era um tal de Horácio, nós chamava tio Horácio, acho que era parente meio de longe, não sei, e, em Santa Terezinha. Então tinha essa escola pública, chamavam a escola pública, né, que era pago. Tempo do Getúlio Vargas.
Exato.
Graças a ele eu comecei a estudar, nasci no governo de Getúlio Vargas. Então eu ia com as meninas, era para os campos, uns 2 quilômetros longe, na escola, logo ali.
Sim, sim.
2 quilômetros.
A pé.
E a pé para os campos, aturando, porque é campo, né?
É.
E fomos para a escola lá. Eu incomodava muito as meninas, porque eu queria pegar o livro delas para ler. E foi daí de repente o tio Horácio pegou um livro, Queres Ler. Já ouviu falar no livro Queres Ler? Tem uma música que fala no meu livro Queres Ler. Ganhei um livro Queres Ler, novinho assim.
Olha,
aí ele disse, tá, então vai ler esse livro aqui. Mas eu já li a metade. Aí ele disse, vai lendo esse livro. Aí eu peguei o tal livro Queres Ler e comecei a ler. E tinha aluno, já mais velho do que eu, que tinha ganhado um livro Queres Ler, já não tinha capa mais, aquilo estava encebado. E o cara ia até a metade e voltava.
Parava.
Quando foi dali, acho que 2 semanas, eu entreguei o livro ao professor, eu já li tudo.
Olha que aluno!
Aquilo estava novinho, aquele livro.
Lá, inclusive, tem uma escola, depois o Brizola construiu as Brizoletas, tem
sim,
até
sim,
hoje
sim.
Lá uma escola.
Outro famoso gaúcho que fez alguma coisa pelo Rio Grande do Sul.
É,
aí, daí ele não sabia fazer o que para mim, aí pegou uma tabuada. Você lembra aquelas tabuadinhas
sim,
assim, né? Uma tabuadinha com as quatro operação, né?
Exato.
Aí ele me deu, então tu já leu tudo, agora vai decorar essa tabuada. Aí eu peguei a tabuada.
Então era um aluno estudioso,
pra mim, né? Pra mim poder deixar as meninas lerem, né? As minhas irmãs.
Olha que maravilha.
Então, isso em 1942.
1942.
Eu tinha 6 anos.
Tinha 6 anos. É. E depois dali, o senhor veio pro Paraná aqui, tinha quantos anos?
Ah, demorou. Quando eu vim pro Paraná, eu tinha 12. Tinha 13 anos quando cheguei. Vim para o Paraná. Já fazia um ano que a minha mãe tinha falecido.
Nós veio para o Paraná. Veio sozinho?
Não, eu não vim para o Paraná. Nós viemos a cavalo, meu pai, minha irmã mais velha, porque a mais nova já tinha casado, e um tio, dois tios, um que morava em Baracão, lá no Rio Grande do Sul,
sim,
e outro que foi daqui atrás do meu pai, que o meu pai tinha ficado para trás, eles vieram embora e daí vieram morar ali em Ponto Cerrado. E daí meu pai não se perdeu deles, porque naquele tempo, sabe, a comunicação.
Sim, não tinha.
É como diz o irmão dele, o meu filho mais velho, escute, o celular para que vale? Para que presta?
É.
Então, naquele tempo, meu pai sabia que esses irmãos deles, e o pai, e tinha mais uns 2 irmãos que já tinham falecido, e moravam, daí se passaram o Rio Chapecozinho lá em Coronel Passos Maia. Sabe, tem uma cidade
sim,
da frente. Então ali nós varemos o rio a cavalo e viemos morar, daí viemos por Ouro Verde. E daí que veio, meu pai sabia, disse que os irmãos dele moravam entre os dois rios Chapecó. Mas sabia onde é que era isso. Depois, mais tarde, nós descobrimos que era município de Chapecó. Mas sabe que o município de Chapecó começava em Ponto Cerrado e vinha aqui em Barracão. Exato. É tudo o leste catarinense.
É, exatamente.
Aí nós ficamos ali, eu fiquei moço ali, fui, aí meu pai ia casar de novo e me empregou numa, de balconista numa loja.
Balconista.
De balconista. E eu já dava conta. E eu, olha, hoje eu penso assim, meu Deus, com 14 anos, o que eu fazia? É. Ou veio aí, em 1950, teve a eleição do Getúlio Vargas de novo, né?
Sim.
E o dono da loja era um velho, um tal de José Maria Conrado, mas era um fanático pelo Getúlio Vargas. Meu Deus, ele carregava no bolso uma fotografia do Getúlio Vargas e ele abraçava. Vem abraçar o Getúlio Vargas, não é eu que sou um abraçar. Aí ele queria sair e fazer campanha. Vinha o pessoal de Florianópolis, vinha de todo lado, os candidatos, né? Chegava ali e pegava o velho para descer aí para São Marcos, São Carlos, para São Miguel do Oeste, fazer o Oeste Catarinense, fazer campanha. E eu ficava, tomava conta, né? Comprava produto, vendia mercadoria e tal.
Era o bodegueiro, senhor.
Eu fazia
então.
Tudo.
Fazia tudo.
Eu vou te contar uma história.
Sim.
Já que está gravando mesmo, né?
Exatamente.
Então,
nós estamos aqui para saber das histórias.
Então, houve uma crise de sal. Não se encontrava sal em lugar nenhum. E o velhinho lá disse, procurou por Chapecó, Xanxerê, por da parte, queria comprar mais sal. Aí tinha pouco, nós estávamos com pouco sal no estoque, né? Ele saiu de seu Olívio, você cede um, naquele tempo pesava o sal, né?
Exato.
Um saco de sal de 30 quilos, pesava o sal. Aí eles não se, mais, não dá mais do que um quilo de sal para cada freguês, porque sal não se encontra. Tá bom. Aí foi, e eu comprando milho. E fui, tinha um armazém grande, fui montando milho, né? Aí passa, vem um caminhoneiro de Erechim, trazia 4 máquinas de plantar milho, aquelas assim, né?
Sim, senhor.
E 28 sacos de sal. Ele diz assim, 100 milho para vender aí? Eu tenho um bom pouco, tenho bastante milho aí para vender. Aí ele disse assim, eu pagava 14,50, 15 reais o saco de milho. Né? Aí ele diz, eu pago 18 reais, 18 cruzeiros.
18
cruzeiros, né? Sacos de milho, mas você tem que me comprar 28 sacos de sal. Opa, isso. Levantei as antenas já.
Exato.
E 4 máquinas de plantar milho. Eu disse, ó, as máquinas eu não interesso, mas o sal eu fico com tudo. Aí ele, daí estava o filho dele lá, né? E olhou as máquinas lá, feitas em Erechim. Mas compre as máquinas, uma eu já fico. Daí eu disse, então eu fico com as máquinas também. Ele disse, eu vou para frente e deixou as bolsas. Naquele tempo tinha que sacar o milho, né?
É, exatamente.
Deixou um montão de bolsa lá, né, de milho, né, para sacar o milho. E... como é que vamos sacar? Tinha a cabocada lá que tomava uma pinga, né? Peguei uma garrafa de pinga. Ó, turma, vocês querem tomar pinga? Me ajudem a sacar esse milho aqui. Mas foi pra já que apareceu.
Foi pra já que apareceu.
E eles iam sacando e eu costurando. 14 anos, com os 14 anos. Quando foi umas horas da noite, já estava escuro, o homem voltou, o caminhoneiro voltou. Voltou, estava tudo lá. Pesemos tudo, fizemos as contas, tudo. Paguei o sal, paguei as máquinas e o resto me deram dinheiro.
Olha só, bodegueiro.
Bodegueiro. O velho chega de viagem, porque pegavam ele de carro, né? Daí iam levar em casa. O velho chegou e foi olhar na gaveta, tava cheio de dinheiro, porque eu só puxava a gaveta e jogava ali para dentro, né? E eu, cansado, com 14 anos, rapaz, quando eu anoitecia eu já ia dormir. Aí eu tava deitado, escutando a conversa, aí tá, esse filho dele estava lá, o José, Josézinho. Aí eu disse, minha irmã, diz, a gaveta está cheia de dinheiro, que esse midonho, ele chamava midonho, o que esse midonho fez que tem tanto dinheiro? Daí ele contou, disse, ele comprou 28 sacos de sal e 4 máquinas de plantar milho e vendeu o milho a 18 reais, 18 reais o saco e comprou tudo de sal e sobrou dinheiro. Ele disse, bah, mas eu vou sair fazer campanha pro Getúlio, vou entregar tudo isso para esse midonho aí que toca, né? E hoje, aí eu fico, para mim aquilo foi normal.
Sim.
Foi normal, porque eu achava que eu era um baita, era um moço, né? Depois, mais tarde, eu comecei a pensar, escuta, 14 anos, 1950, é. 14 anos, eu fiz tudo esses negócios, para mim é um sonho. Mas será que eu fazia? Hoje entrega uma bodega para um piazão de 40, 14 anos, aí o que, que ele faz?
Não, fica só no celular.
Mas eu não tinha celular naquele tempo.
Naquele tempo não tinha celular. Viu? E o senhor chegou para a escola, o senhor disse que lia, o senhor ficou muito tempo na escola?
Eu fui na escola em Santa Teresa, daí mais tarde meu pai, nós voltamos para Pinhal da Serra, que é na costa do Rio Pelotas.
Lá na costa do Rio Pelotas. Isso, lá surgiu um baile, inclusive, que o Zé Mendes disse que foi num baile lá.
Eu terminei de me criar lá, no Pinhal da Serra. Tivemos lá com a Maria, já fomos duas vezes. Lá tem
depois, no final do programa, nós vamos tocar uma música do José Mendes aí.
Tá? Eu tenho CD, olha até de CD. Aí, ele... Voltei para a Pinhal da Serra, também estava uma... Tinha uma serraria já nas coisas, daí, na italianada de Araranguá, o Savimundi. Estava organizando e construir uma escola, a professora já tinha. Tinha recém-casado com um cara lá e ela ia dar aula. Daí organizaram uma comissão lá, e construí um baracão grande, um salão grande, né, para a escola, senhor. A casa da professora, e mais tarde fizeram a igreja. Sabe, o mundo era uma família muito grande, e uma irmandade, que trabalhou com os loucos, tinha duas serrarias. Daí construí, meu pai ajudou a construir e já fomos para a escola de novo. Aí estudei de novo ali. Né?
Estudei de novo ali.
Mas eu não tenho diploma, não tenho título nenhum.
É, mas faz a conta tudo de cabeça, que nem fazia o meu pai.
Ah, eu vou te mostrar.
Depois eu vou olhar. Viu, e dessa andança toda aí que o senhor nos contou aí, por que que vieram aqui para Santa Isabel do Oeste em 1961?
Aí agora eu volto para trás. Isso. Então o Chico Goulart vinha de Porto Alegre e passava por Ouro Verde, porque tinha os parentes tudo lá, os Goulart, tinha mais Goulart lá, tinha os do lado da minha família.
Tinha até uma linha Goulart, né?
Sim, aqui fica.
Tem a linha Goulart.
Mas lá tá cheio de Goulart. Do lado dela, eu tinha o irmão dela que morreu, tinha uma família grande lá, ficaram lá. Aqui ficaram lá. E daí, então, assim, vamos para o Paraná, você compra um pedaço de terra, mas com o que, rapaz? Eu sou empregado aqui, que eu ganho como? Aí, não, vai lá, você compra assim, para pagar mais tarde com a produção. Tá. Então, foi. E daí que uma noite nós perdemos o sono, discutimos já com dois filhos, não temos nada, trabalhando aí, de motorista, e vai ser isso aí. Que era o nosso futuro. Escuta, se nós resolver ir para lá. Escuta, será que quando o Chico voltar de Porto Alegre, ele passa aqui e eu vou junto. Vou junto para lá. O falecido Goulart, o Saturnino Goulart, que é o pai de tudo aquela junto ali, já morava aqui, já tinham vindo, né? Eles moravam lá no Ouro Verde também, mas vieram, venderam tudo e vieram para aqui, compraram na linha Goulart. O velho comprou terra para todos os filhos. Daí, então vamos. Quando o Chico voltou de Porto Alegre, eu vim junto com ele. Cheguei aqui, gostei, achei muito. Imagina ali na linha Goulart.
Local tinham, bonito ali.
Já tinham derrubado um pouco de mato e tudo. E daí disseram, venha pra cá que nós te demos terra para se trabalhar. Aí vem, e aí eu ajeitado se comprar uma das terras. Aí eu voltei lá muito animado, mas não tinha dinheiro para pagar a mudança. Uhum. E daí eu fui pedir para um tio meu, que ele tinha dinheiro, né? Pedi, falei, meu tio, me empresta 10 mil cruzeiros para mim pagar a mudança, para mim ir para o Paraná. Eu vou para lá, eu não vou ficar mais aqui. E daí ele me emprestou dinheiro para mim pagar depois, aqui trabalhando e fazendo, paguei o velhinho lá. Daí vem embora. Quando chega na ponta Cotegipe, tinha ido embora. Fiquei 9 dias.
Muita gente ali na ponta dias. Do Cotegipe, ficou muita gente.
Fiquei 9 dias lá. Fiquei com a mudança lá, daí apareceu um tal de Bernardo, tinha ônibus de Ampere para Beltrão. Não sei se você ouviu falar, se Bernardo tinha uma empresa de ônibus. Aí ele foi lá e levou o Caico em cima do ônibus e descarregou lá. E eu já tinha estendido um arame, daí comecei a passar gente para lá e para cá e passei um pouco das minhas trouxas, né? E vim, peguei o ônibus e embora. Cheguei aqui em São Sampaio, aqui, ó. Pereira, só o começo de vila, tudo. Sim. Daí eu paguei uma rural e me levaram lá no falecido Goulart, falecido tio. Daí eu fiquei lá um ano, plantei nas terras deles, tudo, e foi lá, e compra terra que já não tinha mais para vender, porque as terras boas já tinham. Vai, eu arrumei um amigo, me arrumou lá em Jacutinga.
Jacutinga aqui em Santa Isabel também.
É, Daí eles vão lá comprar. Aí fui lá e comprei. Diz que dava 10 alqueiros, mas deu 8 e pouco quando medimos. Dei por 60 mil cruzeiros. Eu dei uma máquina de fotográfica que eu tinha trazido por 10 mil cruzeiros.
E, máquina fotográfica.
Imagina, o cara nem entendia de máquina, nada de fotográfica, nada. Eu só disse, ó, eu tenho uma máquina fotográfica, tem um rádio com duas baterias. Era 25 mil. Daí disse, o rádio eu não fico porque eu recebi uma semana passada. Ele vendia assim por troco de revólver, pistola, cavalo, tudo.
Exato.
Daí diz a máquina eu fico. Quanto é a máquina? 10 mil. Eu devendo só 50 mil. Aí eu voltei, terminei a colheita aqui, vendi e desci para o Jacutinga. Daí fiquei 11 anos lá.
11 anos trabalhando na roça.
Não, aí eu comecei, acho que uns 2 anos trabalhando na roça, eu e ela, mas só nós. E tinha 2 filhos, aí nasceu esse e nasceu a outra, a professora Leila. Daí eu se emancipou em Santa Isabel. Aí o do seu Lino Rockenbach criou 5 distritos e lá no Jacutinga é distrito, é o 5º distrito. Daí precisava de um. Ele estava nomeando.
Subprefeito,
né? Estava nomeando subprefeito, aí para cá, para lá, quem que vai ser, vamos apresentar lá. Aí eu não queria, mas enfim, aceitei, viemos ali, se apresentou, saiu a portaria. Eu me nomeando subprefeito. 10 mil de salário e 15% da arrecadação do distrito.
Olha só que
nesse história. Meio de tempo, metade do ano, o professor que tinha a escola, tinha a escolinha já, o Lino Rockenbach, que tinha feito a escolinha, vendeu tudo e foi embora. Entregou a chave para mim, eu era subprefeito, entregou a chave. E daí arrumar um professor para aquelas crianças? Criança naquele tempo, meu Deus, de cada 2 quilômetros dava uma escola cheia de crianças, que não tinha essas mecanizações, né? Então o pessoal tinha 5, 7 arqueiros e máximo 10 arqueiros de terra. Então era cheio de crianças. Aí fui lecionar.
O senhor foi professor também, então?
Opa, foi professor. Foi professor 8 anos. Foi, inclusive, mais tarde, eu fiz concurso público e mais tarde fui contratado pela Fundepar, daí eu recebia do Estado. Então, daí, fiquei eu com aquele compromisso de arrumar um professor, mas quem que ia lá? Tinha que morar lá para dar aula, vai para lá, vai para cá. Viemos inaugurar uma escola, seu Lino mandou me buscar lá, porque eu era seu prefeito, daí ele mandou o carro rural dele me buscar lá para nós fazer a inauguração aqui em cima, no Alto Jacutinga. Quando voltemos, chegamos no tal de Ivo Zandonai, já é falecido, era um comerciante lá. Aí chegamos lá, sentamos lá de tarde, depois que vimos. Aí o seu Lino perguntou, Ivo, você que faz mais tempo que mora aqui, sabe alguém que quer vir dar aula, essas crianças ficaram sem escola? E diz, nós estamos preocupados com essas crianças sem escola e alguém que venha morar aqui, quem que vai querer vir? Era um lugar meio, não tinha nem estrada para ir lá. Aí o filho da mãe, né, que me bate, fala pro seu Lino assim, seu Lino era um pai para mim, diz assim, seu Lino, por que você não pega esse cara que tá do seu lado aí para dar aula, também já é seu prefeito, bota ele dar aula, já fazia 1 ano que era seu prefeito. O seu Lino voltou e bateu, se virou assim, tal, ela bateu o nome, isso mesmo, vai dar aula, é isso mesmo. Tá certo, tá resolvido o problema. Não, dá aula não. Nem pensava, nunca pensei em ser professor. Mas vai dar aula. E aí, se arrumaram, foi ver embora e disse, vai reunir essas crianças e vai dar aula. Daí, uns 8 dias, eu vim, a prefeitura era no banco, onde é hoje o Banco do Brasil. Vim ali, cheguei, entrei, fui lá falar com ele, né? E ele disse, escute, como é que tá? Tá dando aula? Já reuniu as crianças? Eu não. Como que não? Ele me tratava como filho.
Sim,
né?
sim.
E daí ele disse, como que não? Eu não te disse que era para ser reunir as crianças, mas eu disse que não ia. Fiquei brigando ali. Aí quando eu fui para ir embora, ele saiu, tinha uma areazinha, ele saiu lá e disse, vai embora, vai reunir com as crianças e vai dar aula. Daqui uns 8 dias eu vou passar lá, vou ver se você está dando aula. Ah, fazer o quê, né?
E
era ordem,
e né? E tinha muito mato também, né?
Ah, é tudo mato. Sim, tinha mato bastante, né? Aí eu, parece assim, não sei o que que deu, quando eu voltei para lá, que eu ia encontrando as crianças assim, as crianças ali. O senhor vai ser nosso professor, né? Não sei quem contou, porque as crianças, né? Aí disse, vocês querem ir na aula, que eu quero ir eu como professor? Eu disse, não é mais, que dia o senhor vai começar? Daí eu disse, terça-feira. Terça-feira, aí na segunda-feira, lavei a escolinha, tudo, estava tudo empoeirado lá, né? Limpemos e comecei a dar aula. Aí eles começaram a pedir documentos. Saiu uma vaga pela Fundepar, que é bem dizer do Estado, né? Mas é um contrato, né? Pela Fundepar para 9 professores de São Isabel. Daí eu fui incluído e o Li Quadros, que é o pai do gerente do Sicredi aqui de São Isabel, só nós dois homens e mais 7 mulheres. Aí fiquemos. Eu, como tinha passado no concurso, passei a ganhar 25 mil por mês.
Ganhava do estado daí, né?
Não, eu ganhava do município, então, 25 mil. Então é assim, quem fez o concurso e foi aprovado passava a ganhar 25 mil. Quem fez o concurso e foi reprovado passava a ganhar só 10 mil. Aliás, 20 mil. Daí
era
tá.
Era cruzeiro, né?
Era o cruzeiro, que eu tenho o cruzeiro aqui na carteira. É. De cruzeiro do Getúlio Vargas, gente. Getúlio Vargas criou o Cruzeiro em 1942. Aí passou, e eles me pedindo documento, fotocópia dos filhos, fotocópia da mulher, fotocópia de casamento, mas eu ia fazendo fotocópia, não sabia para quê, né? Eles mandaram para Curitiba para vir o contrato no meu nome. Eu vim como Sim. professor contratado pela Fundepar, né? Para nós 9 que foi contratado. Aí. Eu continuei recebendo, o senhor Lino continuou me pagando os 25 mil por mês, né? Já fazia 4 meses. Não é que eu estava ganhando 50 mil da Fundepar. Aí um dia teve tema que ia Santo Antônio, a 40ª Inspetoria Regional de Ensino em Santo Antônio. Chegamos lá, fomos com a picape Willys, 9 dentro da picape. A poeira era dessa altura, assim, que certo. Saímos daqui cedo, cheguei meio dia em Santo Antônio, para Analto, por Pérola, por tudo. Mas, meu Deus do céu. Aí chegamos lá, foi a secretária, a inspetora de ensino daqui de Santo Isabel, de municipal, chegou lá e disse, a 1h30 ali, do outro lado da rua, assim, era a Inspetoria Regional de Saúde, de Educação. A 1h30, todo mundo ali. Daí eu saí. Como almoçar, quando foi 1h30, cheguei meio atrasado, tinha já uma mulher, uma professora assinando já, daí assinou e entregou. Daí eu disse, o senhor aqui, foi assim, virou a folha de cinema, assinei quatro via. Assinei as 4 via, aí ela me entregou um cheque, rapaz do céu, eu até hoje não acredito, fiquei assim, 200 mil cruzeiros, um cheque do Banco do Brasil, da Fundepar.
Da Fundepar.
Eu já tinha recebido tudo, porque era 25, eu recebia, o seu Lino me pagava aqui, mas eu tinha, olha aqui, ó, abril, maio, junho e julho, da Fundepar.
Você recebeu.
Mas veio, não veio, né? E o seu Lino tinha pago nós aqui já, o 100 mil, porque ele tinha recebido 100 mil. Aquele cheque meu, eu nunca tinha visto aquilo lá, nunca vi um dinheiro daquele tamanho, 200 mil cruzeiros. Do Banco do Brasil, veio de Curitiba. Aí vim embora. Fica aqui fazer o que com esse cheque de 200 mil? Posei, chegamos às 1 da noite aqui, de volta. Aí no outro dia, abriu um banco de Banco Francisco Teles em Realeza. Eu disse, tem que trocar esse cheque, fazer o quê? Daí tinha um velhinho aqui, tinha um jipe que disse que ia pra lá de uva junto. Cheguei lá no Banco Francisco Teles, fazia pouco tempo que tinha aberto aquele banco, que tem gente que nem sabe desse Banco Francisco Teles. Eu quero abrir uma conta aqui, já descontar esse cheque aqui. Eu quero depositar 100 mil e 100 mil eu quero em dinheiro. Se eu não vou pro Jacutinga com cheque de 200 mil para fazer o quê? Exato. Não valia nada. Aí foi, peguei, abri a conta. E peguei 100 mil, um maço velho de dinheiro desse tamanho, assim, né? E fui embora. Cheguei em casa, contando para a mulher. Eu estive lá em Santo Antônio e disse, fui almoçar na casa da tua mãe, da tua irmã. Ela tinha uma irmã que morava em Santo Antônio. Aí brigou comigo. Eu que tanto tempo que eu quero ir para Santo Antônio, não me levou e tu vai sozinho lá. Eu almocei lá. Mas o que tu foi fazer em Santo Antônio? Fazer isso aqui, ó. 100 mil cruzeiro e 100 tá no banco. E eu sou professor do Estado agora. Você sabe quanto é meu salário? 50 mil cruzeiros.
Na época, 50 mil. Deixa eu falar um pouquinho com a Dona Maria, depois o senhor conta mais um pouquinho de história. Quero saber, a Dona Maria, né, ela, como eu já falei há pouco, né, ela foi casada com o seu Sebastião, teve 3 filhos, Josemar, a Rosa e a Eliane. E a senhora nasceu aonde, Dona Maria?
No município de Pérola do Oeste.
Pérola do Oeste, é paranaense então?
Sou paranaense com muito orgulho.
Olha, como é que era o nome dos seus pais?
É Bernardo Klist e Teresa Stormowski Klist.
É alemão, é?
Polaco.
É polaco? Polaco. Polaco. E eles vieram para ali em que ano? A senhora sabe? Eles moravam onde antes de vir para Pérola?
Eles moravam em Seberi, Rio Grande
Seberi.
Do Sul. É. Eles vieram, acho que ali por volta de 56, 57.
E a senhora teve muitos irmãos? A família era grande?
Não, eu sou filha única.
Filha única, filha única. E a senhora estudou ali na Pérola? Era na cidade ou no interior que vocês moravam?
No interior, na linha Santos Anjos. Ali eu estudei até a quarta série. Daí depois, em 86, eu fui morar em Francisco Beltrão, que minha mãe faleceu. Daí lá eu fiz de quinta a oitava e daí fiz o segundo grau no Suplicy.
Olha só, né? E a senhora saiu de Pérola, foi morar em Beltrão ou morou em Pérola até que ano?
Ah, em Pérola eu morei até 86. Em 86 eu fui morar para Francisco Beltrão.
Francisco Beltrão.
Daí morei lá até 2013. Daí vim para cá de volta.
Daí veio de volta para cá.
2013.
É, tô vendo aqui uma foto de vocês dois, né? Que a senhora ficou viúva e ele também, né? O seu livro também. Daí vocês namoraram um pouco e casaram.
Não deu bem 3 meses de namoro.
É?
Eu pensei, digo, eu vou juntar minhas coisas e vou para casa desse velho antes que ele se arrependa, né?
Muito bom. E os seus filhos concordaram? O Josemar, a Rosa, a Eliane? Todos aceitaram.
Deu duas famílias com 7 filhos.
Né? De duas famílias, deu uma família só. Graças a Deus. Se dão tudo muito bem, se entendem bem.
Sim.
É uma família só.
Uma família só. O que aconteceu com o seu Sebastião, que faleceu muito novo?
Deu câncer no pulmão.
Câncer, né? No pulmão.
Ele era alcoólatra e fumante, né?
Ah, sim,
e daí não aceitou deixar, né?
Sim.
Foi fulminante. Em 7 meses,
olha,
você foi.
Só. Difícil, né? Uma situação difícil, né? E o que a senhora gostaria de dizer para o Josemar, para a Rosa e para a Eliane, que são seus filhos? O que a senhora poderia dizer para eles?
Ah, eu amo muito eles. Sim. E tenho orgulho deles e sou feliz deles terem aceitado e eu vim morar aqui também, né? E fazer uma família só.
Fazer. Ô, Ana, você que tá filmando, mostra o quadro ali, né? É 10/8/2013, é isso?
É isso aí.
De casamento.
E eu vim morar aqui dia 6/6/2013. Então, em agosto nós casamos na igreja.
Em agosto vocês casaram. O que, que é?
Se conhecemos o dia que queimou a boate Kiss em Santa Maria.
É, o senhor estava lá na boate?
Não, nós marquemos.
Ah, vocês marcaram. Pensei que o senhor estava lá fazendo festa.
Estava
lá fazendo festa.
Não.
E a senhora é feliz, Dona Maria?
Muito.
Muito
graças
feliz.
Graças a Deus.
A senhora é católica?
Graças a Deus.
É devota de Nossa Senhora
Aparecida?
Sim.
Sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida.
E a senhora tem saudade do quê?
Ah, eu tenho saudade, tipo, de Francisco Beltrão, que eu amo muito, né?
Sim.
Saudade dos filhos.
Por que só um filho? Teve problema com a família? Só a senhora, filha única?
Não, eu tive um irmão mais velho que eu, 5 anos, mas ele faleceu com 19 dias. Daí depois vim só eu.
Sim, seus pais faleceram aonde?
Os dois faleceram, o pai faleceu em Pérola do Oeste e a mãe faleceu em Francisco Beltrão.
Francisco Beltrão. Muito bem, um pouco da história aí, a senhora trabalhou na roça também?
Trabalhei até os 26 anos.
Fazia o quê?
Na agricultura, né?
Na agricultura.
É, plantando e colhendo feijão, trigo, soja, milho,
sim,
essas coisas.
Olha só, e o senhor dizia, seu livro, que é uma família só. Então o senhor namorou um pouco, não é? Claro, viver com outra pessoa, a gente sabe que a vida é assim mesmo.
Fiquei 3 anos, eu Daí eu fiquei sozinho, eu não abandonei a casa, então eu ia fazer almoço ali na filha, que essa filha é professora ali.
Ah, sim.
Então eu ia ao meio-dia almoçar ali. E fiquei sempre aqui, né? Só que eu comecei a ter depressão.
Ah, sim.
Então eu não sabia a hora de dormir, não sabia a hora de comer, não sabia de nada, né? Daí aconteceu, eu nunca pensei, eu pensei assim, eu tava com 77 anos. E chegou uma filha, que ela é mais velha, é aposentada, funcionária pública aposentada, né? Então ela passava, chegou aqui, estava aqui, ela viu que eu estava caído, né? Pai, o senhor tem que ir nos idosos, arrumar uma companheira, uma viúva, para o senhor casar, para companheiro, o senhor, do seu jeito, o senhor não pode viver. Nós temos nosso emprego, temos nossa casa, nós temos que cuidar, nós não temos para cuidar do senhor. Aí eu fiquei assim, meio chateado, digo, pô, eu estava esperando. Aí eu com 77 anos, daqui uns dias ela foi lá para o cemitério, eu também daqui uns dias eu vou também. Eu estava por tudo assim. Daí o outro filho mais velho também falou isso aí.
Isso.
Daí esse aqui falou, um dia veio lá, ele está morando em Medianeira, e disse, já devia ter arrumado. E eu pensava que esse aqui não ia concordar. E a outra aqui também dizia, pai, até teve uma história engraçada, que ela... Ela disse, eu tenho que arrumar uma velha para cuidar do senhor. E eu tenho... Não gosto de levantar de manhã cedo para pegar ficha para consultar. Eu prefiro ficar em casa. Daí eu pensei, mais uma para mim levantar de madrugada para ir pegar ficha para ela, né? Aí eu disse para ela assim, sem querer, né? Eu disse, uma velha? Ela regalou os olhos para mim. Uma velha, o que, que o senhor quer? O senhor é velho também, o senhor quer uma mocinha nova? Tá bom, eu fiquei quieto, digo, não se fala mais em nada.
Não se fala mais nada.
Nada. Aí, pra lá e pra cá, duas sobrinhas da falecida, minha esposa, filha de uma irmã dela, da minha esposa, de Gularte, ali de Bertão, era amigo dela, conheciam ela, barba, idade, e tal lá. O dia dessa boate que queimou, vamos arrumar uma companheira. E elas são bailantes e muito festejadeiras, né? Conhece todo mundo lá em Bertão. Diz assim, vamos arrumar uma companheira pro tio Lívio. Isso me chama de tio. Muito querido. Eles me querem um bem que Deus. E são sobrinha pro lado da falecida, né? É. Aí... E começaram lá, fulana, ciclana. Olha, eu com criança nova eu não quero. E com a mãe junto, se tem a mãe junto, eu também não quero, não adianta. Eu quero uma que esteja livre. Aí tá, mas tem a Maria. Maria é viúva, e ela tem os filhos moços, tudo casado, já tudo, né? E já cada um nas suas casas, tudo, né? Tem ela, mas ela é meia nova, talvez ela não queira. Não vai querer, porque ela é muito nova. Daí, era da idade do outro filho, meu filho, acima desse aqui. Não, nem da mais velha, da mais nova. Ela é da mesma idade. Daí, tá. Desligaram para Maria. Foi aquela conversa, ligando. Aí, diz, não, então vamos nos idosos hoje, você vai, nós vamos te apresentar o tio lá. Aí, fomos lá. Chegamos assim, se batemos a cara assim e foi para até hoje.
Que bom, que beleza.
Ela tá me dando remédio errado até hoje.
É?
Viu? Daí eu olhei para ela assim e disse, ela é moa. Isso aí é alemã, a cara dela é alemã. Meu Deus do céu, encher essa vida de cerveja, de chope, isso aí, vai tomar chope uma noite inteira. O que é que eu vou vencer? Aí foi um tempo para dentro e daqui a pouco me vinha uma cerveja para começar. Tomei uma cerveja. Aí daqui a pouco... Tem ali em Bertrão, nos idosos, lá tem um saguão lá fora, vamos conversar lá. Aí conversando lá tudo, eu perguntei, diz, você é de origem alemã, né? Não, eu sou polaca. Ih, então eu perdi até a cerveja, eu podia pegar, dar uma pinga para ela, porque polaco gosta de pinga.
Gosta de pinga, gosta de pinga.
Eu perdi minha cerveja, mas tá bom, já ganhei dinheiro aí, porque... Não é alemão, né? Eu já estava contando. Deus do céu, isso aí vai pagar cerveja e chope para uma alemã dessa aí.
Ninguém. Viu, seu Lívio? O que o senhor gostaria de dizer aqui para os seus filhos aqui, né? Para a Sônia, para o Gilnei, para o Aldemir que está aqui, para a Leila. O que o senhor gostaria de deixar de recado para os seus filhos?
Que eu sou feliz de vir de Santa Catarina com dois filhos, um casal de filhos, e hoje tem os quatro aqui. É uma das coisas que me marca, que eu sou feliz, que eu gosto dessa cidade, que é de ter os quatro. Ter quatro filhos e os quatro aqui dentro de São Sabelo, os netos aqui dentro de São Sabelo. Só a única coisa que tem aqueles que se formaram. Por exemplo, esse aqui é formado em letra, em geografia.
Mostra os netos aqui, tira essa capanguinha da frente para a Ana mostrar os netos aqui para quem está assistindo.
Esse aqui é professor em Cuiabá, ele é licenciado em geografia. Aquele outro é filho dessa minha caçula aqui, da Leila, aqui, a professora Leila, é engenheiro agrônomo em São Paulo, trabalha para a Bayer. Essa outra aqui, pequenininha ali, ela é fisioterapeuta, mora junto com a mãe, é solteira, mora aqui com a mãe, vem fazer fisioterapia. E aquelas duas lá são do Aldemir.
Uhum.
São do Aldemir. E esse aqui faleceu.
O senhor já me contou. E o senhor é devoto, o senhor é católico, devoto às suas orações?
Está aqui a minha devoção.
Imagem encontrada em Vacaria, Catedral Nossa Senhora de Oliveira. Está até a catedral. Essa aqui, santa é?
Nossa Senhora da Oliveira.
Nossa Senhora da Oliveira. Aqui está a Catedral de Caxias.
Não, Catedral de Vacaria.
Vacaria. Vamos mostrar
pedra,
aqui então.
Construído em pedra.
Em pedra.
Pedra.
Eu conheço, já estive lá, né?
Já
eu estive.
Fui batizado e crismado.
O senhor foi batizado e crismado aqui, né? Olha só que maravilha, né? Que bom. A gente podia contar uns 3 dias de história, mas nós temos 40 minutos. E eu queria só que o Aldemir... Não quer, Aldemir? Então tá bom. O que que é isso aqui?
Dá uma olhadinha aí.
Isso aqui é a data de 3 de julho de 65, a portaria prefeito Lino Rochenbach, prefeito municipal, nomeando aí subprefeito do 4º distrito de Jacutinga. Aqui, ó, para quem tá assistindo, tá aqui, ó, uma das portarias... Né? O senhor nunca foi candidato aqui em Santa Isabel?
Não.
A outra portaria aqui é 1966, né? Francisco Marques Vaz, inspetor de ensino, prefeito... Aqui já designa cargo de magistério, professor Olívio. Olha, isso é tudo documento maravilhoso, né,
documento
seu Olívio?
Maravilhoso está aqui.
É uma história. O que, que é esse aí?
Isso aqui...
Deixa eu ver aqui o que é.
Aqui,
certificado da Secretaria de Estado de Finanças do Paraná, participando de treinamento estadual do projeto CIATA, convênio de incentivo ao aperfeiçoamento técnico-administrativo, Francisco Beltrão, 23, 27 de maio de 1983. Olha só, o homem tá... Olha aqui, ó, não tem uma nota de 100 aí no meio aí da casa que o senhor ganhava aí? Seu Livro Nunes de Aguiar, curso de noções
elementares
de física,
fiscalização,
volante, foi fiscal. Prendeu alguma pessoa ou não prendeu?
Não.
Olha outro certificado que ele tem aqui, curso aspectos, comportamento de atendimento ao público nos serviços da FAMEPAR. O homem está minado, acho que vai aparecer algumas notas aqui. Tem outro aqui, ó, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Mas o homem tem certificado aqui. Meu Deus do céu! Nem vou mostrar tudo, seu livro, porque não dá tempo, seu livro. O homem tem uma pasta de documento.
Tudo curso que eu fiz.
Curso que fiz. O senhor com 80... Quantos anos? 88 anos. Como é que está a saúde? Está bem? Não precisa a polaca dar remédio para o senhor?
Se ela dá remédio errado só.
Muito bom. Olha aqui, ó. Poder Executivo Municipal, Olívio Nunes de Aguiar, né? Fiscal aposentado já, né? Olha só. 26 anos. Ah, por isso que a...
Natural de Vacaria.
Por isso que ela se encostou no senhor, é aposentada, ela também...
Ela também. Ela também.
Mas então vocês estão... Estão trancos.
Um encostado no outro.
Um encostado no outro. Depois eu mostro a foto pro senhor aqui. Senhor Olívio, eu queria agradecer muito e queria agradecer ao seu filho, o Aldemir, que faz tempo. O senhor sabe que esse Papo na Varanda é exatamente para contar um pouco da história, porque se for contar tudo... Não, o senhor tem história, já vi que o senhor tem história. É para contar um pouco da história, e tem muita gente que não acredita do sofrimento, o senhor com 14 anos, trabalhando, por isso que a gente registra isso para a família, para os netos, um abraço para os netos e netas, porque isso que vai pelas redes sociais, a gente fica muito feliz do senhor contar um pouquinho aqui para nós.
Lá em cima está... Formaram tudo em contabilidade.
É.
Tem a outra mais velha.
Não, isso aqui tá cheio de coisa boa. O senhor gostaria de. Nós vamos tocar a música do José Mendes, então. Não. Vou tocar no rádio aqui. Vou tocar no rádio a música. Aquela música lá na costa do Pinhal da Serra.
Isso.
Aquele baile. É, a música chama-se Carancho, inclusive. Carancho. Que ele foi meio sem ser convidado.
Costa do Rio Pelota.
Isso aí. Eu conheço tudo lá também.
Você conhece também?
Conheço tudo.
Você é natural de onde?
Eu sou natural de Braço do Norte, Santa Catarina, mas a gente vai todo ano na festa do Zé Mendes lá em Esmeralda.
É, capaz?
Todo ano a gente vai lá.
Que dele aquele que eu...
Vamos mesmo oferecer essa música para quem, seu Olívio?
Vou oferecer para tudo, para quem gosta de José Mendes, quem gosta da cultura gaúcha, quem gosta... Que eu estive lá agora em fevereiro, estive lá no Memorial José Mendes, deixei meu nome gravado lá, e eu disse, ó... Em 1942 eu fui na escola aqui do professor Horácio e tinha era uma vilinha, não é Esmeralda, é Santa Terezinha.
Santa Terezinha.
Ele tinha uma tia, a tia Emília, conheci.
Que
Emília, morava na vila lá. E então nas horas de ela era uma senhora idosa que gostava muito das crianças da escola, nós íamos para lá beber água, que é um lugar muito seco. Sabe, lá não tem água. Exatamente. É uma região que não tem água. É. Esmeralda não tem água. Você conhece? Nós saímos de Pinhal da Serra cedo, aí passamos, entramos ali 2 quilômetros fora da estrada, fomos lá em Santa Terezinha, visitar o Memorial do José Mendes e ver lá, e depois voltamos. Mas tu não passa, viaja e não vê água.
Então, pessoal, esse foi um pouco da história do seu Olívio Nunes Aguiar, que tem 88 anos, né? Foi casado com a dona Adelaide Goulart Nunes, que faleceu em 4 de 12 2009. E hoje ele está casado com a dona Maria Clich de Aguiar. Né? E nós encerramos então o papo. Depois eu vou ver os outros, eu vou ver. Nós vamos encerrar agora o Papo na Varanda com essa música do José Mendes, que vai para todos os nossos ouvintes, aqueles que gostam do nosso Papo na Varanda. Muito obrigado, Ademir, por nos convidar para vir até aqui, registrar um pouquinho da história aqui. Ah, ele tem até o memorial de José Mendes aqui, que é meio violão. Conheço tudo isso aqui, né? Então nós agradecemos, deixamos um abraço a todos e a música com José Mendes e agradecemos a recepção aqui em Santa Isabel, na casa do seu Olívio. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.